Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.
Saudações, companheiros e companheiras da USP. Estamos no ar com mais uma edição do Boletim dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da USP, produzido e apresentado pelo Sintusp. Estou aqui hoje apresentando aqui o boletim, Felipe Suna, trabalhador da Fefeleche, e estou aqui novamente com o Reinaldo, trabalhador da Faculdade de Educação. Ambos somos diretores da diretoria atual do sindicato. Fala aí, Reinaldo, beleza?
Oi, aí, Suna, tudo bem? Saudações aí para todo mundo.
Tudo certo, tirando as coisas que não estão certas, que a gente vai falar agora nos salves e antissalves, né? Primeiro eu vou falar dos salves, as coisas que estão certas, vamos dizer assim. Então vamos falar aí, Reinaldo, qual é o salves do dia aí que a gente tem para dar?
A gente pensou aqui, acho que o primeiro salve é para o pessoal aí do Museu de Zoologia, né? As funcionárias e os funcionários. A gente fez um ato lá que a gente tinha comentado no último boletim de áudio, né? Contra o autoritarismo lá do diretor Marcelo Duarte do museu, e foi um ato bem interessante. As funcionárias e os funcionários do museu não participaram, não puderam participar, até por conta dessa pressão que estão sofrendo, mas demonstraram, né, de diversas maneiras o apoio, e também foi o ato em si foi bastante interessante, e eu acho que deixou o diretor com um pouco de medo. Ele até mandou fechar o museu, enfim, ficou com medo o cara, né? Na hora de ser autoritário não tem medo, né? Mas aí depois, quando a gente chega lá, aí manda fechar o museu, não aparece. E a gente vai seguir essa campanha aí, ele que nos aguarde por lá, né? Que a gente vai continuar denunciando. Bom, além do...
Vamos voltar lá. Não, só reforçando que é importantíssima essa solidariedade entre nós, né? Que foi bastante trabalhador de várias unidades lá na porta. E, obviamente, em geral, esse pessoal aí autoritário tende a usar, né, seu autoritarismo onde ele, no, nos momentos que as pessoas estão vulneráveis, né? Então, quando aparece lá o movimento, eles ficam aí, fecha o museu, enfim, né? Toda essa coisa aí que você falou.
Pois é. Enfim, então é isso, a gente vai voltar lá qualquer hora dessas aí, né? Então, ele que nos aguarde, né? Além disso, também a gente quer dar um salve aí para o pessoal das universidades federais, o pessoal, né, funcionário administrativo também das federais, que iniciaram uma greve aí na última segunda-feira, aí em busca de melhores condições de salário, de trabalho e tal. Então, um salve aí, todo o nosso apoio a essa greve. E também os estudantes da medicina, que também deliberaram por uma greve estudantil, aí por conta também das suas demandas lá específicas do curso, né? Então, o nosso salve hoje é para essas lutas aí que estão acontecendo.
Boa, sempre um grande salve aí para quem está lutando. E vamos fazer agora, né, o costumeiro anti-salve, que né, a gente pega os bola murcha, né? Como, em geral, é a reitoria, né? Mas dessa vez, quem que está aprontando?
O anti-salve, na verdade, é sempre uma escolha difícil, né? Porque teria muita gente, né? E muitas situações. Mas hoje a gente vai focar e dar um anti-salve para o governo do estado de São Paulo. Teria muitas razões para dar esse anti-salve, mas para uma coisa específica que está aí atormentando todo mundo, que é aquela questão do recadastramento, né? Eles mandaram, né, fazer um recadastramento de todo o funcionalismo até dia 17 de março. E isso tem que ser feito lá por aplicativo, pelo site, não sei o quê. E muita gente está com muita dificuldade, não tem nenhum suporte para isso. O DRH da USP também não deu nenhum suporte, enfim, está um caos, né? Então a gente dá o antissalve aí por conta desse problema do recadastramento.
Aquele famoso deixa que eu deixo, né? O DRH manda falar com um, o outro, um manda falar com o outro, e no fim ninguém sabe o que fazer e fica aí desesperado com medo de não ter o salário na conta, né, no fim do mês. E, bom, agora, dados os salves e antissalves de sempre aí que a gente costuma fazer, agora acho que a gente pode entrar na pauta, que é uma questão que a gente já vem falando desde o último boletim e que é o que a categoria tem mais pensado, né, ultimamente, que é a questão da carreira, né, que na verdade, por trás dessa carreira tem ali a questão da avaliação, enfim. Naquele momento que a gente fez o último boletim, eram apenas boatos, né? Eles tinham feito reuniões fechadas, tinham coisas vazadas, enfim. Agora a gente já tem coisas mais concretas, né? Depois que desse boletim que a gente fez, teve a reunião aberta para a comunidade da USP, na qual só os dois lá, os dois representantes do DRH falaram, não tinha abertura nem para fazer pergunta escrita, né? Fecham com medo de alguma coisa, né? Porque se você fecha, sobretudo, até mesmo para mandar pergunta escrita, alguma coisa aí eles têm medo de responder para a comunidade, né? E aquela coisa ali, né? Ridícula, né? que foi feita ali, aquela apresentação que parecia aquelas previsão do tempo que tinha antigamente, né? Que os caras ficavam na frente do mapinha lá, enfim. Mas enfim, tirando essa parte, aí depois também teve a reunião hoje com o sindicato, com representantes do sindicato. E aí eu vou perguntar para você, Reinaldo, para você dar um informe aí sobre essas questões, porque agora a gente tem concretamente o que eles estão propondo, né? Propondo ou impondo, né? Enfim. Mas e aí, o que você tem para falar sobre isso?
Primeiro, só um comentário, né? Aquela live lá mostra que a gente está bem aqui na nossa equipe técnica do sindicato, né? Eu acho que a gente faria melhor, né? Uma
live com nossa. Muito mais bom gosto, pelo amor de Deus.
Foi curiosa, né? Mas comentários estéticos à parte, né? Do que foi aquela live. Enfim, pelo menos a gente então teve acesso de uma forma mais direta, né? Ao que eles elaboraram até aqui com esse projeto aí, supostamente de carreira, mas que fica explícito, tanto na live quanto depois na reunião que fizeram hoje conosco, que eles estão chamando de um projeto de carreira, mas na verdade tem outro foco, né, do ponto de vista da reitoria. Então, hoje foi realizada essa reunião com três representantes da diretoria do sindicato, diretamente, e os três representantes dos funcionários no CO, que neste momento também são diretores do sindicato, mas, né, não necessariamente, né, seriam. Então, fomos em seis, né, para ouvir. Na verdade, não foi, isso é importante deixar muito claro aqui, não foi uma reunião de negociação sobre nada, porque a reitoria, o DRH, que chamou a reunião, não chamou essa reunião para negociar conosco, né? Chamou para nos apresentar o projeto e ouvir eventuais perguntas nossas e tal, mas não necessariamente para negociar nada. Ficou muito...
Reinaldo, igual aquele videogame, aquele meme que fica o irmão mais velho jogando videogame e a criança com controle na mão sem o fio... É meio isso, né?
Foi mais ou menos isso, né? Na verdade, o que eles fizeram foi isso, né? Nos deram lá o controle na mão sem o fio, né? Para depois passar a impressão de que foram pelo menos democráticos, né? Mas claramente não, é um projeto feito pela reitoria e que eles querem aprovar, inclusive, aparentemente, até meio a toque de caixa, né? Talvez até já na próxima reunião do CO, que vai ser agora no dia 19 de março, pelo que eles falaram lá hoje, talvez já entre em pauta, a gente não sabe ainda, por mais tardar na reunião do CO de abril. Enfim, então, mas eu estou enfatizando isso porque senão as pessoas vão perguntar, e vocês defenderam o que lá e tal? A gente nem conseguiu ainda fazer a discussão com a categoria, independentemente do que a gente fosse defender lá, não era uma reunião de negociação, era para apresentar e para a gente tirar dúvidas, né? Então, acho que isso é um primeiro elemento. Da apresentação do projeto, em parte, na reunião de hoje, lá com os representantes do sindicato, teve um roteiro parecido com o que foi a live, mas com alguns detalhamentos a mais, né? Ou seja, não foi exatamente os mesmos slides, vamos dizer assim, e felizmente para nós também não foi exatamente a mesma dinâmica da live, né? Enfim, mas foi uma apresentação que eles fizeram, detalhando com algumas outras coisas que na live não apareceram de forma tão explícita. Mas assim, o centro da coisa é aquilo que eles falaram já, né? O foco, na verdade, desse projeto é o tema da avaliação, que não está ligada diretamente com progressão na carreira. Neste momento, eles estão se comprometendo a fazer um processo de progressão ainda esse ano, com previsão para acontecer no segundo semestre, e depois até tem uma previsão de que ocorra progressões na carreira a cada 4 anos. Mas isso sempre, como eles dizem, a depender de disponibilidade orçamentária. Então, assim, pode ou não acontecer a cada 4 anos. Por sua vez, o processo de avaliação ocorreria a cada 2 anos. Então, o central da discussão que eles estão fazendo, neste momento, pelo menos, é pensar em como realizar essas avaliações. Então, o foco deles é esse. E eles, inclusive, enfatizaram naquela live, né, esse problema de que a USP não avalia os seus funcionários e tal. E na reunião de hoje, além de falar, né, da avaliação em si, eles também focaram bastante em colocar que as competências que eles esperavam, né, que estão no nosso plano de carreira atual, que é uma carreira pensada, né, por competências, que é esse linguajar todo de RH, né, competências, não sei o quê, que essas competências estavam defasadas, porque em 10 anos mudou muito os processos de trabalho, que até é um pouco verdade, né, que alguns processos mudaram, mas enfim, aí eles enfatizaram que por isso, inclusive, precisava dessa revisão agora, e com foco em construir esses projetos, esses processos de avaliação. Então, acho que esse é um primeiro dado, ou seja, estão mais preocupados em avaliar do que necessariamente em premiar, vamos dizer assim, seria com o mecanismo da progressão, né? Então, acho que esse é um ponto.
Interessante que essas competências aí, eles acham que brota da terra nos funcionários, né? Porque quem teve algum tipo de capacitação, nada, as coisas brotam e aí agora eles querem avaliar, né? As competências que eles mesmos não deram nenhum tipo de curso, de capacitação, né?
Não, exato, porque na verdade esse é um outro elemento. Depois, até nas perguntas que a gente fez, e ponderações, a gente colocou isso. Porque essa avaliação que eles estão querendo fazer é uma avaliação individual, né? Do desempenho individual. Em nenhum momento está considerado nesse processo a avaliação da instituição e das condições que a instituição dá para que aquele trabalho seja realizado, né? Porque é isso, uma equipe que tinha, sei lá, 10 pessoas e agora tem 5, né? Ou seja, isso não entra, né, nos dados de avaliação deles, né? Além desse tema da capacitação, das condições, da estrutura física mesmo do trabalho, enfim. Então, é uma avaliação para individual do funcionário. Então, esse é um ponto. Um segundo ponto que é importante dizer, não há uma mudança na proposta deles na nossa estrutura atual da carreira. Ou seja, as tabelas, né, aquele ponto lá, então, básico, técnico, superior, que vai técnico, por exemplo, no caso técnico 1, técnico 2, técnico 3, técnico 4, técnico 5, de A, B, C e D, eu acho, né? Não sei se vai até o E, não me lembro agora. Ou seja, essa tabela, os interstícios, né? Que é o quanto a diferença entre o técnico 1A, por exemplo, o técnico 1B e tal, né, o quanto isso representa em termos salariais, tudo isso se mantém. Então, a mudança deles não é uma mudança global da estrutura da carreira. A estrutura da carreira é a mesma. O que eles estão pensando é em agrupamentos, né, não da estrutura da carreira, mas dessas competências. Então, eles apresentaram da mesma forma que apresentaram lá naquela live. Eles estão pensando em famílias, né, para separar em diferentes tipos de trabalho que são realizados na universidade. Eu confesso que eu não me lembro de todas, mas seria lá uma família que seria o dos técnicos de laboratório, por exemplo, ligados às atividades de pesquisa, uma outra dos trabalhadores da área da saúde, uma outra trabalhadores da área mais diretamente de educação, como professores, educadores, etc., né? Professores que eu digo da creche, da escola e tal, um de música, o outro da área acadêmica, enfim, não lembro agora todas, mas eram 7 ao todo, né? Então, eles estão pensando, né, nas competências específicas em cada um desses agrupamentos. Então, é isso que eles estão trabalhando. Então, não estão mudando a estrutura global da carreira. Isso também é um detalhe importante. E aí, eu acho que um outro elemento que é importante destacar aqui é como eles estão pensando em organizar essa avaliação. Então, a avaliação consistiria em praticamente 4 pessoas avaliando, vamos dizer assim, né? Teria uma autoavaliação, então você mesmo, o próprio funcionário, se avalia. Desculpa, depois você corta aí a minha tosse. Ou não, né? Ou deixa. Então,
eu vou deixar.
Então, a auto...
Engasgou com a... com a proposta da reitoria.
O projeto é tão ruim, né? Enfim, mas então a autoavaliação, a própria pessoa se avaliando, a avaliação da chefia e mais avaliação pelos pares. E aí seriam 2 pares, né? Que um seria indicado pelo próprio funcionário e um outro indicado pela chefia. Sendo que esse par, vamos dizer assim, que seria uma outra pessoa que está relacionada com o processo de trabalho, tem que ter alguma relação, né, com o trabalho daquela pessoa, pelo menos durante 6 meses. Né? Então, seriam essas quatro pessoas avaliando. E aí vai ter lá um formulário, né, com as competências, e aí seria basicamente se a pessoa realiza aquela ou cumpre aquela competência, né, atinge aquela competência raramente, ou frequentemente, ou sempre, ou só às vezes, sabe? Então teria esse escalonamento. Além disso, eles dizem que também vão articular isso com dados um pouco mais objetivos, que seria de produtividade. Mas aí eles falaram que ainda não tem os critérios do que seria e como aferir essa produtividade. Eles só deram alguns exemplos, que poderia ter, por exemplo, assiduidade, número de atividades entregues, não sei. Mas isso não ficou claro.
A parcelaria que eles já fazem com os estudantes, com os pesquisadores, né? É igual fábrica de pastel. Transforma a pesquisa científica, né? Ah, você entregou lá 5 pastéis, tá certo. Vai, provavelmente deve ser isso.
É, possivelmente. Só que isso, no nosso caso, é um pouco mais complexo até do que nos pesquisadores, né? Porque qual é o critério, o objetivo para isso? Depende muito da função do lugar, né? Mas é isso. Então, a proposta dele está ligada a isso. Então, seria essa estrutura de avaliação. E aí, depois, tudo isso tem um comitê, né? Que é um comitê de avaliação, que pode ser chamado também de comitê de carreira, no caso, nos momentos em que vai ter progressão, mas mesmo quando não tiver progressão, esse comitê vai funcionar como comitê de avaliação. E aí, aqui está um ponto que torna esse projeto, talvez, pior do que o anterior, né? Porque esse processo de avaliação pior do que os anteriores que a gente já passou. Porque esse comitê é formado estritamente pelas chefias, né? Na verdade, pela direção da unidade e pelos assistentes, até pior do que das chefias como um todo, né? Então, assim, a estrutura mínima do comitê é diretor da unidade ou diretora da unidade, né, direção, e assistentes. Além disso, pode ter algumas chefias que sejam selecionadas, né, pelo próprio diretor, e até pode ter indicações outras, né, que eles chamam lá de indicações ad hoc, né, seriam, mas todas elas feitas diretamente pelo diretor, ou seja, ao contrário de outros momentos em que você tinha um comitê que nunca teve comitê paritário, mas tinha pelo menos alguma representação eleita de funcionários, dessa vez nem essa mínima cobertura democrática eles querem dar. Os comitês vão ter essa estrutura, e esses comitês vão reunir esses dados, avaliar os dados, podem, inclusive, eventualmente fazer modificações, né, nessas avaliações, pelo que a gente entendeu, e vão fazer, no caso dos momentos que tiver progressão, são esses comitês que vão fazer o escalonamento, vamos dizer assim, né, dos funcionários para progredir na carreira. Então, assim, a estrutura geral do que eles apresentaram é essa, né? Tanto na live um pouco e agora também nessa reunião hoje com o sindicato. Então, eu acho que esses são os aspectos centrais. Aí a gente fez algumas perguntas e considerações, considerando aquilo que eu coloquei antes, que não era uma reunião de negociação, então a gente não estava lá exatamente para propor ou negociar alguma coisa diretamente. A nossa intenção era tirar o máximo de dúvidas possíveis, né? Para que aí depois a gente discuta agora com a categoria o que fazer diante desse projeto, né? Então, algumas perguntas que a gente fez. Primeiro, a gente fez considerações, né? De colocar que o processo todo foi totalmente antidemocrático, que não teve discussão com a categoria, né? Enfim, que aquela própria reunião que estava acontecendo ali não era, né, expressão dessa democracia. Então, fizemos essas considerações, perguntamos diretamente qual era o nome da empresa que assessorou, né? Porque vocês devem lembrar que o reitor disse que ia contratar uma assessoria no ano passado, e até então eles não tinham divulgado. Eles, dessa vez, nos falaram o nome da empresa, é um grupo chamado Growth, não sei se é assim que se pronuncia, mas é uma consultoria aí de recursos humanos, ligada, inclusive, né, um grupo que tem nesse grupo, nessa consultoria, nessa empresa, o Joel Dutra, que foi aquele que elaborou nossa atual carreira. Mas eles deixaram claro lá que o professor Joel, especificamente, não quis participar dessa consultoria e ele ficou de fora disso. Mas é um grupo formado, basicamente, por pessoas da FEA, vamos chamar assim, né? Pessoas que saíram, egressos da FEA, né? Que formaram essa empresa de consultoria. Então foi essa empresa que foi contratada para ajudar na elaboração do processo, né? Então, essa foi uma pergunta que a gente fez. Aí, sobre todas essas outras questões, né, da estrutura, uma coisa que tem preocupado o sindicato desde que esse projeto vazou é que, como o foco deles é na avaliação e não exatamente, né, para progressão, fica uma pergunta: o que, que eles vão fazer com aqueles funcionários que eventualmente sejam mal avaliados, né? Que a gente lembra que já teve lá atrás um projeto de fazer um processo de avaliação de desempenho, e que se o funcionário tivesse duas avaliações negativas seguidas, ele poderia ser demitido, né? Foi até na gestão Rodas, mas eles acabaram não levando adiante. E também está previsto, por exemplo, na reforma administrativa agora, mecanismos desse tipo. Então a gente já acendeu o alerta, né, com essa preocupação. Ainda mais considerando que essa avaliação, além de tudo, vai ser totalmente subjetiva, né, e ainda totalmente a critério das chefias, no final das contas, né, das direções, dos assistentes. Então a gente sabe como essas coisas funcionam. Então a gente perguntou diretamente se é intenção da reitoria utilizar essas avaliações dos funcionários até mesmo para punição, como, por exemplo, demitir funcionário a partir desse mecanismo. Eles nos responderam que não, que isso não passou pela cabeça da reitoria e que não é essa a intenção, que o foco deles é fazer essa avaliação constante. Nos casos, né, de funcionários que tenham avaliações negativas, a ideia é ter um plano, um projeto de desenvolvimento individual. Perguntamos quem elaboraria esse projeto de desenvolvimento individual. Eles falaram assim que a ideia é que as chefias se capacitem cada vez mais para poderem oferecer aos seus funcionários, né, uma proposta, né, de desenvolvimento individual a partir do que for identificado na avaliação. E a gente questionou bastante também o fato de que nessa estrutura que eles apresentaram se mantém, e talvez em algum grau até se agrava, um problema que a gente já tinha identificado antes, que é, né, o chefe, por exemplo, está avaliando um funcionário, só que ele é do mesmo grupo do funcionário, né? Está ali concorrendo também a a mesma progressão no limite, né? Já que tem uma limitação de verba para isso. E aí como vai ficar isso, esse conflito de interesses? E agora ainda envolvendo também os tais pares, né? Que possivelmente também vão ser concorrentes, ou seja, a gente entraria ali em vários conflitos de interesse nessas avaliações. Eles não responderam muito, falaram que era muito difícil, né? Mas que eles lidar com isso, mas que eles achavam que essa avaliação pelos pares minimizava o problema, mas que eles iam repensar, talvez, ou tentar criar algum mecanismo para minimizar essa parte. Foi o único ponto mais, assim, que eles deram alguma abertura para repensar a partir dos nossos questionamentos. E a gente questionou também casos mais pontuais, por exemplo, o do Agarrac ou do SESEB, que são equipes que hoje estão subordinadas a organizações sociais ou a fundações, né? Então, por exemplo, quem é que vai avaliar os funcionários da Garrac hoje? Vai ser a FAEPA, que é a fundação lá que assumiu a Garrac? Né? E aí eles falaram que também não tinham pensado nisso e que iam dar uma resposta, mas que eles entendiam que ia ter que ser, que eles tinham que ter que ser avaliados como funcionários da universidade e pela estrutura de funcionários da universidade, mas não deram uma resposta taxativa. Assim, resumindo, né, como informe do que foi a reunião, dos questionamentos que a gente fez, eu acho que foi isso. Já ficou um pouco longo, né, Suna? Mas enfim.
Sim. Não, mas tranquilo, essa questão é importante. E acho que o mais importante de tudo é esse boletim ser um chamado aí para todo mundo, para toda a categoria que eu vi por aí, que tá todo mundo bravo, meio puto aí com o que viu nos grupos de WhatsApp, de Facebook, ou até mesmo quando a gente anda nos corredores. Então, acho que o importante é o chamado à categoria, essa discussão nas instâncias do sindicato, que é lá onde vai resolver alguma coisa, né? Não adianta a gente ficar bravo soltando os cachorros sozinhos ou, enfim, nos grupos, se a gente não participar das assembleias, das reuniões de unidade, né? Então, acho que esse boletim ele serve mais para isso, porque a partir dessa construção coletiva que a gente vai fazer, a gente vai ver os passos aí da nossa luta, da posição do sindicato, né, o Reinaldo?
Sim, claro. Assim, só uma coisa que eu esqueci também, a gente chegou a questionar o fato de que tem, por exemplo, funcionários do grupo básico que exercem funções de técnicos, e perguntamos se eles iam tentar corrigir isso nesse processo, eles não responderam muito claramente, disseram que talvez, mas tinham que pensar. E um detalhe, que não é um detalhe, mas que é o fundamental, porque toda essa discussão que eles apresentam está totalmente desligada de uma apresentação mais direta sobre qual é a verba que vão disponibilizar e como eles vão distribuir essa verba, né? E eles, quanto a isso, continuaram sem apresentar. Então, a gente não sabe ainda se a progressão que está prevista para esse ano vai ser horizontal ou vertical, isso está em aberto, porque vai depender de qual é a verba que eles vão disponibilizar, o que também está em aberto. Então, por enquanto, eles querem aprovar primeiro essa mudança na estrutura de avaliação, né? E aí depois vão apresentar a parte que interessa, digamos assim, né, para muita gente, que é a parte do dinheiro. Então, isso é um ponto. E aí, de comentário geral, a gente mesmo da diretoria já fez uma avaliação de que essa proposta, da maneira como eles estão apresentando, fica muito claro, né, que ela está mais para uma cilada do que exatamente para um projeto de carreira, tanto por essa preocupação que a gente tem com o que eles vão fazer com essas avaliações, né, o que eles podem fazer e como eles podem usar essas avaliações. Além disso, as avaliações permanecerão sendo feitas de maneira totalmente arbitrária, por critérios subjetivos, né, com um peso bastante grande das chefias, seja na avaliação, seja depois nos comitês. Então, é uma preocupação grande que a gente tem apresentado aí, que a gente identifica na direção do sindicato, para além, né, dos efeitos que sempre tem essas carreiras que a reitoria apresenta, que é dividir os funcionários, colocar um contra o outro, fazer as pessoas brigarem, e, enfim, se indisporem um contra o outro nas unidades. Então é muito importante, sim, que todo mundo participe das assembleias, participe das reuniões de unidade, e que a gente consiga, então, ter um nível de mobilização para poder impor uma visão mais próxima daquilo que a gente defende historicamente de carreira, né? Porque senão a reitoria vai passar o trator e vai fazer essa carreira aí do jeito que ela quer, sem discutir com ninguém mesmo, e vai que vai, né? E vai saber o que eles vão fazer depois com essa história das avaliações.
Né? Exatamente. E aí fica isso, né? O seu chefe não vai muito com a sua cara, aí já viu, né? Por critérios totalmente subjetivos, né? Enfim, eu acho que deu para pegar bastante aí, Reinaldo, do informe. E fica aí, né, esse boletim se encerrando agora, mas a gente volta para tiver novidades, falar mais e outra, né, quem tiver opiniões, enfim, quiser falar sobre essa questão, compareça aí às instâncias do sindicato, né, as assembleias, as reuniões de unidade, enfim, tudo que for chamado, fiquem atentos aí. E outra coisa que é importante sempre reforçar, filiem seu sindicato, porque é isso, quanto mais o sindicato, quanto menos filiados tiver e menos força o sindicato vai ter e menos mobilização para poder fazer com que a reitoria não passe o trator na gente, né? Então é muito importante que as pessoas, os trabalhadores se filiem, porque o sindicato é o instrumento de luta da nossa categoria. Sem ele, a gente fica vendido, né? Então, é isso. Quanto menos filiado, menos força. Então, vamos nos filiarmos. E, além disso, participar aí das atividades, que também é muito importante. A reitoria vê muita gente mobilizada e a reitoria não vê ninguém. Tem uma diferença muito grande. Então, filiem-se ao sindicato aí no site. Tem as formas. Falem com os representantes das unidades. Ou, enfim, tem várias formas aí de se filiar. E quem quiser ouvir aí o nosso boletim de áudio, a gente envia, encaminha aí nas redes sociais, encaminha pelo WhatsApp, mas quem quiser dar uma olhada nas anteriores e ver o banco de dados dos boletins de áudio e também dos boletins escritos, é só entrar lá no nosso site, é o sintusp.org.br, então tudo tá lá certinho. Ou dá uma passadinha lá na nossa sede também para conversar com a gente, se tiver alguma dúvida, é sempre importante. Então é isso, valeu pessoal, até a próxima, valeu Reinaldo.
Pô, valeu Suna, valeu aí todo mundo e filiem-se e participem.
Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.